nós meditaremos hoje sobre a submissão aos patrões, dos empregados para com os patrões. Vamos ler então este texto, versículo 18 até o versículo 25 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro, que diz assim: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, que é, sem dúvida alguma, Cristo Jesus. Servos, sede submissos com todo temor. É assim que começa este último parágrafo do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Nós dissemos no domingo passado, logo na introdução da nossa reflexão, assim, que nós encontramos na Bíblia Sagrada muitos privilégios dos servos de Deus, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que são chamados por Cristo Jesus, que são retirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos muitos privilégios. Mas a Bíblia também ensina que todo privilégio traz consigo responsabilidades. Entre elas, a responsabilidade da obediência, a responsabilidade do temor ao Senhor, a responsabilidade da submissão. E até nós citamos o escritor cristão A.W. Tozer, na semana passada, quando Tozer diz que a igreja cristã, para evitar o erro da salvação pelas obras, caminhou em direção oposta, pregando e praticando um evangelho da salvação sem obediência, para fugir do erro crasso da salvação pelas obras. Muitas vezes nós imergimos num outro erro igualmente grave, o da salvação sem obediência, o do entendimento de que nós já somos salvos por Jesus, aleluia, glória a Deus, maravilha por isso, então nós não somos salvos pela nossa obediência, então não precisamos obedecer. E temos, portanto, uma geração de cristãos nominais, que professam sim de boca a fé cristã, mas no dia a dia não manifestam submissão absoluta ao Senhor e à sua palavra, não põem em prática os ensinos das Escrituras Sagradas. Nós vimos na semana passada, na primeira parte deste capítulo 2, o apóstolo Pedro falando que nós devemos ser submissos às autoridades, porque as autoridades são constituídas por Deus para o bem comum da sociedade e para castigo dos que praticam a iniquidade, dos que contrariam a lei, dos que andam desordenadamente, mas para elogio daqueles que andam em temor a Deus e, por temor a Deus, vivem de maneira exemplar na sociedade. Na parte do texto que nós acabamos de ler, o enfoque do apóstolo Pedro é outro: submissão aos patrões. Não mais submissão às autoridades constituídas, embora os patrões também possam ser enquadrados nesta categoria de autoridade sobre os seus servos ou sobre os seus empregados, mas o apóstolo Paulo, Pedro, desculpem, diz neste versículo 18, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por causa da sua consciência para com Deus. Tá nítido aí, que após exortar os cristãos a se sujeitar às autoridades, Pedro pede aos escravos cristãos, naquela época ainda havia um sistema de escravidão, até mesmo, dizem que no Império Romano havia pelo menos 60 milhões de pessoas vivendo nesta condição de escravos. Eram vendidos, ou eram conquistados até mesmo pela guerra, e tornavam-se serviçais de seus senhores. Havia pelo menos 60 milhões em todo o Império Romano. E é a estes que Pedro dirige a sua fala agora. Àqueles que na condição de servos receberam a Cristo como seu Senhor, faziam parte da igreja peregrina, da igreja da dispersão, para quem Pedro escreveu esta carta, dizendo que ele não estava pregando uma revolução socialista. Ele não estava preocupado em mudar a situação daquela época. Dar um grito de reivindicação para que todos os escravos se levantassem indignados e se libertassem dos seus patrões. Não, antes pelo contrário. Pedro está pregando um nível muito superior disso, o mesmo que o apóstolo Paulo pregou. E a carta a Filemon é bastante clara quanto a isso. Vale a pena comentarmos um pouquinho. Estão lembrados da pequena carta que Paulo escreve a um servo de Deus chamado Filemon? Este era cristão, mas era um senhor de escravos. E um seu escravo, algum tempo atrás, tinha fugido, chamado Onésimo. E o apóstolo Paulo escreve a Filemon para tratar do assunto Onésimo, que depois de fugitivo, e muito provavelmente tenha sido companheiro de prisão do apóstolo Paulo, também recebeu a fé cristã. E agora, o nível elevado que a Bíblia Sagrada trata a respeito disso é que patrões e empregados, que senhores e servos ou escravos, agora deveriam ser tratados como irmãos. Mais do que uma revolução do proletariado, né? Mais do que um levante contra o sistema estabelecido, é dar a dignidade de iguais, de semelhantes, de irmãos especialmente, porque eles estão todos na mesma categoria de servos de Deus. É isso que Pedro está nos ensinando aqui. Mas ele diz que os servos devem ser submissos ao Senhor. Está bem claro. A palavra servo, que é traduzida aí na maioria das nossas versões, inclusive na Bíblia Viva, a palavrinha que aparece aí é servo mesmo, é a palavra que poderia significar escravo doméstico. Alguém que vivendo no sistema de escravidão servia na casa do seu patrão. É aquele que morava e trabalhava na casa dos seus senhores. Como eu disse, numa época em que havia milhões de escravos. Segundo a lei romana, ela era muito severa e colocava o escravo como uma propriedade, pura e simplesmente. Ele nem era visto como uma pessoa, ele era como um objeto, era uma ferramenta viva de trabalho, era mão de força escrava. E os escravos convertidos agora recebiam a ordem de Pedro de que eles fossem submissos. Poderia até contrariar a vontade de muitos escravos. Mas eu já disse, vou repetir, Pedro não estava estimulando que eles se rebelassem e se levantassem contra os seus patrões ou contra os seus senhores, mas pelo contrário, exortando a que eles fossem obedientes, submissos aos seus patrões. Mas o que nós queremos aprender na noite de hoje, irmãos, é quais são os motivos para isso? Quais são os motivos para empregados obedecerem aos patrões? Os motivos Pedro nos dá neste mesmo texto. O primeiro motivo para a submissão dos empregados aos patrões, dos servos aos senhores, é o temor a Deus. É isso que Pedro ensina. Na verdade, nessa carta, desde o capítulo 1, dê uma olhadinha, volte a página, capítulo 1, no versículo 17, você vai encontrar Pedro dizendo: ora, se invocais como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, olha o final do versículo, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com temor. É por causa do temor a Deus que nós devemos nos portar assim. Aí no capítulo 3, volta a página para frente mais uma vez. Capítulo 3, versículo 2, o apóstolo diz: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. E no versículo 15, deste mesmo capítulo 3, Pedro diz: a estes, ou melhor, desculpe, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A ideia é de santificar a Cristo no temor do Senhor. A ideia é de que nós devemos obedecer aos patrões que estão constituídos como nossos senhores por temor a Deus. Porque, como já dissemos, o cristianismo não aboliu as distinções, as diferenças, as classes sociais, mas ensinou um revolucionário conceito de relacionamento. É que ricos e pobres podem ser irmãos, podem conviver harmoniosamente como servos do Senhor. E mais ainda, o que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui é aquilo que hoje nós muito defendemos, que é a chamada cosmovisão cristã. Cosmovisão que a igreja cristã reformada defende. Aquilo que é ensinado nas escrituras, que tudo o que nós fizermos deve ser para a glória de Deus. Como Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, dizendo: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, eu como trabalhador, eu como empregado nesta ou naquela empresa, ou para este ou aquele patrão, devo fazer tudo para a glória de Deus. É por temor ao Senhor que os empregados devem se submeter aos seus patrões. Nem é por causa da consideração do patrão para com o empregado. Isso porque Pedro, de forma muito clara, diz aqui: não somente aos bons e cordatos, aos patrões bons e cordatos, não somente a eles. Nós não devemos ser obedientes e submissos aos patrões somente se eles forem bons, mas inclusive se forem maus. Porque a motivação para nossa obediência não é o patrão, mas é o Senhor. Este é o primeiro motivo que nós temos encontrado aqui neste texto para a submissão. O versículo 19 diz: porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Era muito comum, nos tempos de escravidão, não só no Império Romano, mas até de forma talvez muito mais cruel, na escravatura praticada no Brasil, até o século XIX, que os escravos, os servos, inclusive sofriam castigos físicos, poderiam ser surrados, colocados nos troncos. E interessante é que Pedro diz: mas isso é grato, que alguém sofra injúria, suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Isso é a primeira lição que nós precisamos tirar. Você não é escravo. Mas talvez alguém diga aí: ah, porque o senhor não conhece meu trabalho. Lá a gente é quase escravo. Chega bem perto disso. Que meu patrão é assim, ou assado, me trata ou nos trata, porque talvez você trabalhe em algum lugar que tenha outras pessoas na mesma situação, e aí pode até resmungar um pouquinho e dizer: ah, o senhor não conhece meu patrão é assim, ou é assado, é desta, ou é daquela maneira, sonega alguns dos nossos direitos, nos trata mal, é extremamente exigente, é grosseiro, trata às vezes com indiferença, outras vezes com brutalidade. Eu sei que isso tudo acontece. eu sei que nem todo patrão é um anjo de candura para com os seus trabalhadores, mas não é ele quem está aqui em observação, mas é o servo e o senhor, a quem nós devemos, por temor e por dever de consciência, viver em obediência. Se você der uma olhadinha, o que o apóstolo Paulo escreveu na carta a Filemon, é uma carta de um só capítulo, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Era o apóstolo se referindo a Onésimo, o chamando de irmão e dizendo a Filemon que era assim que ele deveria tratar. Mas certamente Paulo já havia tratado com Filemon, dizendo a ele como ele deveria se portar como Cristo. Agora que eu sou liberto por Cristo, eu me torno servo de Cristo, eu me torno escravo de Cristo. Eu não preciso buscar a minha alforria, porque Cristo já me libertou de forma eterna. E agora eu vou trabalhar, não para o homem, não para o patrão injusto, mas eu vou trabalhar para a glória de Deus. Paulo escreveu na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17 da carta aos Colossenses, ele diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Você tem um patrão ruim? Não só porque nós estamos numa época de crise, de escassez de emprego. Mantenha-se no seu trabalho, servindo como quem serve a Deus. Porque tudo o que nós fizermos, quer em palavras ou até em ações, nós devemos fazer tudo no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Este é o primeiro motivo para a nossa submissão aos patrões. O segundo motivo que nós encontramos no mesmo texto do apóstolo Paulo está na mesma sequência, versículos 19 e 20. É pela gratidão a Deus de sofrer injustamente. Ninguém gosta de sofrer, essa é que é a verdade. E depois que a nossa sociedade chegou num momento em que a gente busca mais prazer, a verdade é que nós queremos é distância de qualquer tipo de sofrimento. Quanto mais conforto, melhor. Não é verdade? Dá para se perceber isso em qualquer coisa. Exemplo, basta olhar para os nossos bancos recém-acolchoados e forrados. Antes era madeira dura. Você prefere assim ou prefere como eram antes? Tem alguém preferindo? Você preferia? Ah, pensei que Anê tinha dito assim, antes. Todo mundo prefere do jeito que está agora. Por quê? Porque a gente gosta de conforto. A gente gosta de boa acomodação. A gente evita sofrimento lá na sua casa. Eu garanto que na casa dos seus avós não tinha um sofá bem acolchoado e uma TV colorida logo à frente. Tinha umas cadeiras de madeira duras e uma TV preto e branco. Não tinha controle remoto. Se quisesse mudar de canal, tinha que ir lá no seletor. A turma aí de 20 anos para cá, de 25 para cá, acho que nunca viu sequer na frente um botãozinho redondo que a gente fazia, croc, mudando para sintonizar os canais. Eu, um camarada jovem assim, ainda alcancei o tempo que tinha, além da mudança de canal, tinha uma rodinha para você sintonizar, porque mesmo mudando de canal, ele podia fazer e aí você dava uma giradinha feito rádio até chegar na sintonia ideal para melhorar um pouquinho a imagem. Por que é que a gente hoje tem TVs de melhor qualidade, todas elas com controle remoto? Porque não queremos o sofrimento de ter que levantar para mudar de canal. Nós queremos é comodidade. Entretanto, o apóstolo Pedro dá um segundo motivo para a nossa obediência, para a nossa submissão aos patrões. É porque isto é grato a Deus, mesmo à custa de sofrer injustamente. Quando nós fazemos o bem, até para aqueles que nos fazem o mal, nós somos recompensados pelo Senhor. Jesus Cristo ensinou isso no Evangelho de Lucas. Dá uma olhada na sua Bíblia. Capítulo 6 do Evangelho de Lucas, do versículo 32 até o versículo 35, nós vamos encontrar este ensino. Lucas 6,32 diz: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que o amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E no 34: e se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. A partir do versículo 35, Jesus ensina: amai, porém, aos vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno para com os ingratos e maus, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Dá uma olhada, já que você está no Evangelho de Lucas, vai para o Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos 11 e 12, Jesus diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus diz que isso é grato a Deus. Se você tem um péssimo emprego, se seu patrão é um déspota, sirva a Deus com gratidão, porque o galardão vem do Senhor, porque Ele vê o que você está passando. É o Senhor Jesus que nos ensina desta maneira. Quando nós fazemos o bem somente aos que nos fazem o bem, que mérito há nisso? Mas quando nós permanecemos fiéis, quando o nosso patrão é infiel, isso glorifica a Deus, isso honra a Deus e trará galardão para nós. E quem sabe até o ímpio poderá observar qual é a diferença entre um servo de Deus e o que não serve a Deus. O seu patrão pode até não gostar de crente, mas se o seu compromisso com Deus te leva a uma ação reta, justa e digna, mais cedo ou mais tarde ele vai ser obrigado a reconhecer. Ele vai notar a diferença entre você e os demais. Eu era garoto ainda quando arrumei meu primeiro trabalho, com 16 anos de idade. Eu já citei algumas outras vezes aqui, fui trabalhar numa gráfica com mais uma dúzia de outros rapazes. Nosso patrão, até em alguns momentos, não era lá essas coisas, não. Às vezes tratava de maneira dura, grossa, às vezes até soltava palavrões contra um ou contra outro, dependendo de uma atitude que o deixasse irritado, especialmente quando alguém errava num serviço que colocava a perder a produção de algum impresso ou alguma coisa assim. Era comum que ele estourava e soltava palavrão para todo lado. Ah, mas quando o patrão dava as costas, a gente ia às forras. Usávamos até o ditado: quando o gato sai, o rato passeia. Aí era hora de brincar, era hora de enrolar. Se sabíamos que ele estava viajando, a gente chegava atrasado. A gente se vingava mesmo. Tá. E o que ganhamos? Qual era a utilidade? Pagar na mesma moeda. Imaturidade. Por isso eu falei, eu era garoto, de apenas 16 anos de idade. Maria vai com as outras até um certo ponto. Os outros faziam, a gente entrava na gandaia. Inúmeras vezes. Até o dia que, graças a Deus, o Senhor botou um pouquinho mais de bom senso e um pouco mais da sua palavra, e a gente começou a ter um comportamento diferente. Foi muito difícil, porque agora a perseguição era dos próprios colegas que diziam: metida besta, quer ser melhor que os outros, quer bancar o santinho só porque é crente. Eu ouvi muito disso. dos próprios colegas. Ouvi muito disso. Cheguei a vivenciar uma única experiência. Parecia tempos de perseguição. Nem tanto, mas experimentei nesta mesma época. Primeira vez que me deram um cargo na igreja. Eu passei a ser bibliotecário da mocidade. Grande coisa. Não precisava falar. Bastava dia de... O compromisso era que sábados à tarde e durante o trabalho da mocidade, no sábado à noite, eu tinha que ir, abria um armário que tinha no salão da mocidade, pegava o livro de registro e era eu, os jovens só tomavam livros emprestados para levar para casa por 15 dias, quando eu registrava. Pronto, essa era a minha função. Nós tínhamos, num final de semana, um trabalho especial da mocidade em que a biblioteca estaria em evidência e, obviamente, eu tinha que estar à disposição. Pois, no sábado, perto do meio-dia, o patrão entra e diz assim: esse serviço aí das casas pernambucanas, antigas casas pernambucanas, uma encomenda de 2.000 talões de nota fiscal, nós temos que entregar segunda-feira. Então, todo mundo vai fazer hora extra, hoje à tarde e amanhã, no domingo. E agora? Eu fui para ele e disse: seu Marivaldo, eu não posso. Ele disse: eu não quero nem saber, todo mundo vai fazer. Eu disse: eu não posso, eu tenho um compromisso na minha igreja. Ele disse: que, soltou um palavrão, de igreja é essa? Escolha se você quer sua igreja ou seu trabalho. Resultado é que eu disse a ele que eu não poderia ir. À tarde, de fato, não fui. No domingo também não fui. Na segunda-feira de manhã, quando eu cheguei com minha bicicletazinha, eu vi que a porta do escritório já estava aberta. Não era costume ele chegar antes de nós. Já estava aberta. Coloquei o veículo na garagem e entrei. E ele olhou para mim e disse assim: mestre, uma maneira como ele nos tratava, por que o senhor não veio sábado e ontem? Eu disse: porque eu avisei para o senhor que eu não podia, eu tinha compromisso na igreja. Ele bradou: escolha entre a porcaria de sua igreja e o trabalho. E se você escolher sua igreja, leve sua carteira. Eu tinha carteira assinada, a tenho até hoje. Como o único trabalho de carteira assinada que eu tive por 2 anos, dos 16 aos 18. E ele disse: se você escolher sua igreja, leve no contador. Eu não tinha como responder, tímido demais, inclusive eu disse para ele: e eu digo o que é o contador? Dei minha resposta. Dei meia volta, montei na bicicleta e fui em casa pegar minha carteira para levar no contador. E de fato levei. E voltei para casa, eu nem sabia desse negócio de aviso prévio. Voltei para casa. Meio-dia estávamos almoçando e um carro buzinou na frente de casa. Um de meus irmãos disse: é teu patrão. Eu disse: meu ex-patrão. Está chamando. Ele nem desceu do carro. Eu fui lá e ele disse: você não vai trabalhar não, é? E o senhor não me mandou ir no contador? Ele disse: brincadeirinha, rapaz, volta. É sério, volte. É que na minha função, naqueles dias, só eu e um outro colega da Igreja Batista, que por sinal não foi fazer hora extra. Sujeito mais descansado que eu já conheci na minha vida, o Ezequias. Quando eu estava terminando a minha conversa com o patrão no escritório, o colega entrou assim, passando o dedo na parede. Eu nunca esqueci dessa cena. Bem, o patrão disse: e o senhor? Por que o senhor não veio ontem? Ele olhou e disse assim: porque eu não quis. O patrão disse: então vá com ele no contador. Mas depois ele viu que só nós dois fazíamos a mesma função. Tinha que ir buscar um dos dois, optou por ir me buscar. E eu ainda fiquei lá algum tempo, naquele trabalho. Mas quando eu saí, era só isso que eu queria citar. Ele disse assim: meu filho, as portas desta empresa estarão sempre abertas para você, porque você é um menino sério. foi suficiente para ele reconhecer que, embora eu o desagradasse num determinado momento, até talvez por não ter experiência, sabedoria e maturidade para negociar com ele um meio termo entre aquela hora extra e a minha devoção ao Senhor e querer estar na igreja em determinado momento, porque isso é perfeitamente possível, da parte dele também um pouco de compreensão que de última hora querer obrigar o empregado a fazer, o empregado não é obrigado a fazer, embora tenha suas obrigações e responsabilidades para com o trabalho. Mas o que o apóstolo Pedro diz é que o que fazemos devemos fazer para o Senhor. Que o motivo que nós temos é porque isto é grato a Deus quando nós vivemos de maneira honrada. E o terceiro, a terceira lição que nós queremos tirar, que é motivação para a submissão, para a obediência dos empregados aos patrões. Pedro diz que é o exemplo de Cristo. Olha o versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Jesus é o nosso modelo. Pedro segue ensinando que nós devemos ser submissos e obedientes aos patrões, não por causa dos patrões, mas por causa do modelo que nós temos para seguir, que é o modelo de Cristo. Quem ele é? Quem é o nosso modelo? Ele é o nosso imaculado Salvador, Jesus Cristo, aquele a quem nós devemos as nossas vidas, porque foi ele quem nos resgatou, foi ele quem deu sentido para o nosso viver, e nós devemos imitá-lo, nós devemos seguir os passos de Cristo, como Pedro diz aí no versículo 21. É interessante, eu já usei muito essa expressão que aparece no versículo 21. É a única vez que aparece na Bíblia uma palavrinha grega que é hipogramos. A ideia dessa palavrinha é muito semelhante a um caderno de caligrafia que antigamente se usava muito nas escolas. Eu, nas séries primárias, fui muito obrigado pelas professoras a fazer caligrafia. Até hoje, minha caligrafia é muito feia. E as professoras tentavam corrigir isso. Sabem como eram os cadernos de caligrafia? Era uma cartilhazinha, tinha uma frase lá na primeira linha em cima e tinha as pautas para você... No começo elas eram pontilhadinhas para o aluno em alfabetização, ele aprender a desenhar as letras cobrindo aqueles pontilhadozinhos, fazendo a letra imitando o que estava em cima. É isso que Pedro está usando, é esta figura que Pedro está dizendo, que Cristo deu-nos o exemplo para seguirmos os seus passos. A ideia é, como num caderno de caligrafia, Jesus é o modelo perfeito e nós olhamos para ele e imitamos a sua atitude. Quem é o nosso modelo? Cristo. Até o apóstolo Paulo chega, escrevendo a carta aos Efésios, a dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou, vivei de modo digno da vocação a que fostes chamados, e tem tudo a ver com o chamado para sermos parecidos, semelhantes a Jesus Cristo. O que foi que Jesus Cristo fez? Morreu na cruz, injuriado, ultrajado, acusado injustamente, ofendido, esbofeteado, surrado, ferido, humilhado na cruz e não revidou. Nós devemos imitar o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo. Lembram de Isaías capítulo 53, o servo sofredor? Isaías descreve profeticamente, mais de 700 anos antes de Cristo, como seria Jesus, o servo sofredor, que nós devemos ter à nossa frente como modelo a ser imitado. E nenhum de nós se atreva a pensar, feito aquele homem que, numa outra escola, ocasião em escola dominical, eu citei aqui, eu fui a um funeral, o cujo falecido, em vida, era intrigado do próprio pai. Os dois não se comunicavam. Mas, por ocasião do falecimento, o pai foi na residência onde estava o corpo. E um senhor, que detinha a conversa daqueles homens que ficam na porta de um velório, do lado de fora, contando anedotas, um moço se expressava dizendo, sem vergonha, se fosse da minha família, eu botava ele para fora agora. Ele não ligou para o filho enquanto o filho estava vivo, por que que liga agora? Porque comigo é assim, fez aqui, aqui tem que pagar. Se alguém me fizer o mal, eu fico esperando o dia que eu tiver a oportunidade de eu fazer o mal para ele. E chegou a usar uma expressão bastante pesada, dizendo, porque eu não sou besta como Jesus, não. Que quando estava lá na cruz, ainda... E ele imitou, ele fez mais ou menos esse gesto. Abriu os braços e fez assim, como Jesus que estava lá na cruz e disse assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aí ele retrucou, como é que não sabe? Quem é que faz o mal e não sabe que está fazendo o mal? Comigo é assim, eu não perdoo não. Não, pelo contrário, o que o apóstolo Pedro está nos ensinando é que nós devemos seguir o exemplo de Cristo para com os nossos patrões. Sem revidar, sem revanchismo, sem rato passeando quando o gato saiu, mas trabalhando com honra para o Senhor e não para os homens. Portanto, Jesus é o nosso modelo a ser seguido. O que foi que ele fez? Ele, pelas suas feridas, curou as nossas feridas. Ele, para que nós fôssemos arrebanhados pelo pastor, deu a sua própria vida. Porque o mesmo livro de Isaías diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas, perdidos. Jesus fez isso por nós. Nós devemos tirar estas lições para a submissão aos nossos patrões. Numa parte já segunda e conclusiva da nossa reflexão, neste texto de Pedro, nesta parte do capítulo 2, parte final, o apóstolo Pedro tem algumas lições, além destas três motivações para a obediência e a submissão dos empregados aos patrões. Pedro nos dá três lições igualmente importantes. A primeira delas, a partir deste versículo 21, é que todo cristão foi chamado para uma vida de sofrimento. Veja o versículo 21, Pedro diz, porque para isto mesmo fostes chamados. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo. Nós não fomos chamados para o comodismo, para o conforto, mas nós fomos chamados para ser imitadores de Cristo, mesmo que isto cause desconforto e até perseguição. É assim que nós devemos viver. Segunda lição, todo cristão deve seguir o exemplo deixado por Cristo. Neste mesmo versículo 21, Pedro diz, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Não é para você viver de forma masoquista, procurando o sofrimento, mas não, você imita Cristo, mesmo que isto possa te causar sofrimento. Nós devemos mirar a nossa vida como no caderno de caligrafia, olhando para Jesus, para imitá-lo. Vejam como Pedro destaca no versículo 24, que Cristo carregou ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para quê? Olha a motivação aí. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas, fostes sarados. Terceira lição, todo cristão, obediente como servo, é pastoreado por Jesus. Olha o versículo 25, o último. Pedro diz, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Duas caracterizações para Jesus, pastor e bispo. Pastor é a palavrinha poimen, do grego, pastor das nossas almas. A ideia bíblica sempre foi esta, a igreja é o rebanho, Cristo é o Pastor, o Evangelho de João, capítulo 10, nos ensina isso com muita clareza, quando o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 11 que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O próprio Jesus disse e, de fato, fez isso. No Antigo Testamento, essa figura do pastor e das ovelhas para o povo de Deus, em relação ao Senhor, é bastante comum que o diga um dos mais conhecidos salmos das Escrituras. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o pastor das nossas almas, de servos submissos e obedientes. E Pedro usa a segunda palavrinha, que é bispo, episcopos, que muitas vezes na nossa versão atualizada é traduzido como presbítero, que tem a ideia daquele que zela por nós. O comentarista William Barclay, ele comenta que na língua grega esta palavra tem uma grande história com muitos significados. Esta palavrinha, bispo, episcopos, indica aquele que é o protetor, aquele que traz a segurança pública, a segurança coletiva dos membros da igreja. É o que é guardião da honra, da honestidade, é o supervisor da correta educação e da moral pública, o administrador da lei e da ordem. Isso é o comentário de William Barclay. Portanto, chamar Jesus de bispo ou episcopos significa reconhecê-lo como nosso protetor, como nosso supervisor, como guia e o diretor das nossas almas. É por isso que nós devemos obedecer aos nossos patrões, porque nós temos alguém que guia as nossas vidas, que supervisiona e protege as nossas vidas. Concluindo, Pedro vai ensinar, ou nos ensina, submissão, porque sou servo de Cristo, às autoridades, submissão aos patrões, porque eu sou servo de Cristo. E no capítulo 3, nós veremos ele ensinando a submissão no lar, uns para com os outros. Tudo isso pela mesma motivação, porque nós somos de Cristo. O nosso modelo a ser seguido, a ser imitado, é Cristo Jesus. Ele sofreu injustamente para fazer a vontade de Deus. Ele, porém, nos pastoreia, nos supervisiona espiritualmente, capacitando-nos a enfrentar as lutas desta vida, nessa jornada, em obediência. Portanto, com este texto, nós aprendemos a submissão. E aprendemos que a submissão é um dever espiritual em todos os relacionamentos cristãos. E que nós devemos viver de maneira exemplar, dando o mais excelente testemunho, porque isto honrará a Deus e impactará a vida daqueles que convivem conosco. Você já se perguntou, já se questionou, quais são os motivos que eu tenho como cristão a obedecer aos meus patrões? Os cristãos são chamados para servir como modelos de humildade e submissão, tanto aos governantes quanto aos patrões. Esse estilo de vida faz com que o mundo pare, olhe, admire e glorifique a Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça viver fielmente como servos do Senhor.